esclarecer algumas dúvidas que é decorrente, né, Anderson? Quando fala nesse assunto,
sim,
não tem quem não tenha dúvida.
Eu acho que já tá no sangue do brasileiro, né? Já nasce aí com... Vou fazer alguma coisa, a pessoa quer mudar, não tem.
Tem que fazer alguma coisa. Todo mundo precisa fazer alguma coisa.
Pois é.
Ou sonha em fazer, né?
Uhum. E por isso, hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica. Elaine, pra você ouvinte aí que tá acompanhando, não só as mulheres, os homens também, que estão, né, se inserindo cada vez mais aí no mundo da cirurgia plástica. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Gislaine Long, Gigi Long, que está aí, né, encaminhando aqui, entrando no mercado de Sinop. E eu quero agradecer a sua disponibilidade, doutora, de estar aqui com a gente para bater esse papo, tirar uma dúvida, né, e conversar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito gostoso de falar, né?
Bom dia, Anderson, bom dia a todos. Pois é, o assunto cirurgia plástica é sempre muito polêmico.
Uhum.
De entre dúvidas, eu quero mudar, eu quero fazer, e como é que eu posso? Tem todo um preparo para que não tenha risco, porque a paciente que vem, que procura cirurgia plástica, é uma paciente saudável,
uhum,
né? Ela não tem uma doença, ela não, sim, precisa operar porque ela está doente. Ela quer operar porque ela quer se melhorar. Então, isso exige algum preparo antes da cirurgia e um cuidado do pós também.
Uhum. E pra gente, né, dar o pontapé inicial na nossa entrevista, como que é vista a cirurgia plástica no Brasil hoje?
Bom, o Brasil, ele é muito conhecido justamente por isso, cirurgia plástica. Tanto que nós tivemos o Dr. Pitangui, né? Que foi nosso ícone da cirurgia plástica. Então, o Brasil, a mulher brasileira, até pelo clima, por estar sempre com o corpo exposto, uhum, ela sempre busca, uhum, cirurgia plástica, ela quer se melhorar. Tanto que nós temos o costume, geralmente, de cuidar do corpo, de malhar. Então, a cirurgia plástica acaba sendo um instrumento para isso. Por isso que o Brasil é tão visto pela cirurgia plástica, pelo nosso carnaval, por tudo isso que está inserido neste meio, né, do corpo da mulher. Uhum. Né?
E a cirurgia plástica, ela tem a questão estética e tem a reparadora também.
Exatamente.
Né?
Quando a gente pensa em cirurgia plástica, geralmente a gente só pensa em cirurgia estética. É mama, abdômen, lipo, mas não. A cirurgia plástica, ela tem um ramo também reparador, que é paciente pós-queimado, lábio leporino nas crianças. Então, também tem todo um outro aparato, que não só o estético.
Uhum.
Claro que é o que é mais, entre aspas, banalizado, comentado entre as pessoas, é a parte estética.
Sim.
Mas tem a parte reparadora também.
E... você comentou aí sobre a estética de mama, né? Dentro dessa questão estética, o que que as mulheres mais procuram para fazer? É a mama ainda?
É a mama, silicone, e lipoaspiração. Né? Lipoaspiração. E agora tá muito em alta, que até na última jornada de cirurgia plástica carioca, se falou muito em lipo HD, lipoaspiração HD, que é quando você desenha a musculatura no tecido subcutâneo, que é aquela gordura lipoaspirada, fica entre a pele e o músculo. Então, antigamente, se lipava por inteiro e ok. Agora, começou a lipo HD, no qual tu desenha a musculatura para fazer aquele, o fake, né, do abdômen tanquinho.
Gente, o que é isso?
É, cirurgia plástica, a gente vai além.
Realmente, cada vez inovando mais, né? E para trazer mesmo aquele desejo que a mulher tem de ter o corpo escultural.
Uhum.
O brasileiro já tem isso muito, né? Todo mundo vê as mulheres brasileiras como desenhada, né? Escultural mesmo. E cada vez mais a tecnologia vem trazendo esse diferencial, que é modelar o corpo.
É, eu sempre falo, a mulher... é o único, né, o ser humano que fica horas na frente do espelho procurando o problema.
Ela
vai botando roupa pra procurar o problema também. Né, tipo, isso, aquela gordura aqui, olha isso, essa roupa, enfim.
Isso seria um problema, doutora? Por exemplo, né, você comentou aí, a gente se veste, se arruma, sai... pensando primeiro o que os outros vão pensar, né? Isso é um problema também, né?
Também. O que é muito importante na primeira consulta da cirurgia plástica, você não pode operar todos e operar aquela idealização da paciente. Primeira coisa, você tem que entender o que a paciente busca, entendeu? Se é dentro do previsível, se é saudável, se é seguro para ela.
Uhum.
Porque tem paciente que às vezes não tem limite. Porque ela busca tanto que você tem que pegar e botar. Não, olha só, é assim, isso é possível, isso não é possível. Então, essa triagem é muito do cirurgião plástico. entendeu? Porque paciente
vai vir. De colocar limites, né?
Paciente, ela vai vir e ela não tem, às vezes, conhecimento do que pode e não pode. Quem vai limitar, quem vai orientar é o cirurgião plástico. Por isso é muito importante, entre a paciente e o seu cirurgião, ter esse link, uhum. entendeu? Essa troca de conhecimento. Uhum. Porque a paciente, ela vem com uma ideologia. Quem põe ela na realidade é o cirurgião.
Até a gente estava comentando, né, Elaine, porque assim, às vezes muita gente vê foto nas redes sociais, em revistas, e fala, eu quero ficar assim.
Uhum.
E, gente, é muito importante colocar, né? Porque não é assim, milagres não acontecem, né? E como a gente tá falando aqui, é uma cirurgia que vai mexer no seu corpo, né? Vai
ser
modificado,
tem risco.
E cada um tem um biotipo também, você não pode mudar os traços, né?
Você pode sempre melhorar. O que eu gosto da cirurgia plástica é que você... Quando você faz essa melhora do corpo ou do rosto, que seja da paciente, vem a estima junto, a autoestima.
É.
E isso, às vezes, tu nem faz uma grande melhora. Alguma coisinha, assim, que a paciente vai depois se sentir mais bonita. E isso daí vai mudando toda ela, a vida dela, enfim. Mas é sempre importante respeitar o teu biotipo, assim. A estrutura do corpo, numa revista. Ah, eu quero ficar igual a Angelina Jolie. Não, você não é a Angelina Jolie.
Não tem o biotipo do corpo.
Exatamente.
Dela, né?
Então, assim, a gente tem que respeitar as limitações do nosso corpo.
Verdade. É, doutora, outra pergunta que eu acho que deve ser bem decorrente é a questão da saúde pro estético, né? Eu vou fazer uma cirurgia estética, também tem toda ali a triagem pela questão da saúde, coração. Ali vem a questão também de colesterol, vem tudo, isso faz parte.
Tudo. Tu tem que fazer, no primeiro consulta da paciente, além de conversar com ela, ver o que ela quer, pedir exames preparatórios. Os exames...
É obrigatório.
Os exames... quando o paciente é jovem, não é tão obrigatório assim. Porém, todo cirurgião acaba fazendo por ser mais cauteloso. Pra tu ver nível de anemia da paciente, quanto que ela pode sangrar ou não no procedimento. Porque lipoaspiração sangra, tem cirurgias que sangram mais. Então, tu tem que ter uma ideia de quanto que tá os exames dela preparatórios. Depois dos exames, você avalia isso, ela passa com a consulta com o anestesista. Entendeu? Tem todo
tem um
preparo,
processo, né?
Preparo.
Não chega lá, eu quero fazer a cirurgia
exatamente,
e pronto, marcado para amanhã, sem saber como é que funciona o organismo.
E cabe ao cirurgião botar um stop se não der momento. Que nem paciente pós-bariátrica, agora começou a operar muito paciente, né? Redução de estômago, enfim, para emagrecimento. Essa paciente tem que tomar um cuidado muito mais, porque é uma paciente que é obesa, então ela sangra mais, ela tem uma anemia, então tu tem que fazer um acompanhamento direitinho, exames, tudo. Porque cirurgia plástica é cirurgia e tem riscos.
Uhum. Doutor, e qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia plástica?
Qualquer pessoa saudável e que esteja com os exames em ordem, esteja bem, sim, tá? Tem, claro que você vai mensurar muito, assim, uma criança, depende se for reparador, ok, mas se for estética, não. Mas idoso também, então, se o paciente tiver um pré-operatório com os exames em dia e estiverem bons, qualquer pessoa. Claro, pós-gestante também, tu espera um ano,
tá? Eu ia perguntar da gestante, que eu acho que é muito, né? Ai, eu tinha um corpo perfeito e aquela coisa toda. E aí, quando que eu vou poder fazer uma cirurgia, né? Pra reparar ali tudo que a flacidez é. Eu sempre vejo assim, foi um ano desenvolvendo o corpo, aí você quer voltar em 30 dias.
É, exatamente.
É milagre, né?
E vai
milagre.
Que a amamentação é muito importante pra mulher, porque ela ajuda muito o emagrecimento no pós, né?
No pós.
Só que, claro, a nossa pele tem colágeno, tem elastina. Então, teu abdômen vai distender muito. Depois, tem algumas mulheres que depende da quantidade de colágeno que elas têm, regride bem, mas outras não. Eu sempre oriento pacientes para um ano. Porque o primeiro ano do bebê é um ano complicado para a mãe.
Não tem como não ser, né?
Exatamente. Aí a mãe tá aí com o nenê pequeno e pós-operatório, é chato demais, né? E aí também, muitas vezes, ela tá amamentando. Então, eu sempre oriento. Pós-amamentação, após um ano, que daí ela já começa a encaixar a vida dela, vai estar melhor para poder operar.
Tudo já. Acho que a doutora tocou num assunto aí que eu acho muito importante. Tem alguns médicos que a hora que vai fazer a cesárea, doutora, já aproveita para retirar um tanto de pele da paciente. Isso...
Eu acho arriscado.
Eu ia falar, isso pode, é seguro,
assim,
né?
Poder pode, porque depende muito do cirurgião que tá ali, entendeu? Eu, pessoalmente, eu acho arriscado, porque como eu falei, o pós-operatório, você, de uma abdominoplastia, você não entra na cavidade, você não passa do músculo, você vai só no subcutâneo, então não tem tanto risco de contaminação, a gente considera uma cirurgia limpa. No momento que você corta o músculo e entra no útero, o útero onde tinha o nenê, tu faz uma porta de entrada possível de infecção.
Organismo, né?
Entendeu? Então, assim, a paciente está no pós-operatório com o nenê pequeno em casa, que nenê é uma coisa que às vezes não é tranquilinho, às vezes não. E ainda mais cortada, e ainda mais com ressecado um pedaço de pele, com mais limitação, eu acho arriscado para a mãe. E a cirurgia plástica, meu lugar é saúde. Depois é estética, né? A gente tem que pensar nisso.
Então, sempre é muito importante frisar, né?
Exatamente.
Doutora, e até estava dando uma lida aqui, e tem, falando em procedimento estético, tem esses que você tem a intervenção cirúrgica e tem os que são menos evasivos que se fala, né?
É, a gente chama de procedimentos ancilares. São procedimentos que tu usa, por exemplo, botox, preenchimentos, que tu não precisa operar, né? Cortar aquele cirúrgico, tu pode fazer isso no consultório. Né? Então, são medidas que tu pode usar pra ajudar, assim, melhorar.
Eu tenho uma pergunta, pode continuar.
É só pra complementar, porque, ó, falando na questão do Botox, né?
Uhum.
Teve um levantamento que foi até feito pela Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Plástica, que é a busca por essas intervenções menos
invasivas,
né? Isso. Como a aplicação do Botox. E olha só, gente, e o preenchimento lá, preenchimentos em geral, né?
Uhum.
Esse tipo de intervenção aumentou 390%.
Sim, muito.
É porque
muito,
não tem tanto risco, né?
Na verdade, o acesso se tornou maior. Risco tu tem.
É
risco
igual,
de,
né?
Sim, se tu pega um vaso e tu faz um trombo no vaso, por exemplo, preenchimento. Preenchimento, ele é um material sintético, né? Ele é de ácido hialurônico que nós temos no corpo, né? Então é nosso, mas ele é fabricado. Aí ele pode, se tu pega um vaso, se tu não conhece a anatomia, conforme o profissional que vai fazer, você pode pegar um vaso e fazer um trombo. Vai criar uma necrose, aquela pele depois vai morrer. Então tu tem que ter um conhecimento. Tudo tem riscos. Tudo assim,
o
profissional tem que estar preparado, tem que ter um conhecimento anatômico. E outra coisa que eu acho fundamental para o profissional, complicações são inerentes, podem acontecer. Ele tem que estar apto a resolver.
É essencial.
Tem que ter conhecimento para resolver
assumir
aquilo.
Assumir a responsabilidade, né?
Exatamente. Então, isso é importante.
Não é só fazer.
Banalizou muito esses procedimentos. Às vezes, pessoas que não são médicos acabam fazendo.
Isso, verdade.
E o risco disso, né? Isso tem muitos riscos, então é importante.
Eu tenho uma pergunta aqui da nossa ouvinte. Obrigado pela participação. E se você tem alguma dúvida, pode mandar. O nosso WhatsApp está liberado, tá? 996990093. Bom dia, tudo bem? Gostaria de saber, após aí a colocação da prótese de silicone na mama, existe o risco da rejeição ou não? Se sim, qual o procedimento e qual a porcentagem? Obrigada aí pela resposta.
Bom, é o seguinte, a rejeição da prótese se confunde muito com duas coisas. Com a infecção no pós-operatório imediato, que às vezes teve contaminação, então daí vai ser secreção, aí realmente, se abriu ali a incisão e a prótese está exposta, tem que tirar, tem que lavar, e num segundo momento, depois de 3-4 meses, reoperar a paciente, tá? Tem que deixar o corpo esfriar, entre aspas, da infecção. Uma coisa que pode acontecer também, que é muito comum, é a contratura capsular. O que, que é isso? A prótese é um material que não é nosso, né, inerente. Então, vem os leucócitos, né, células de defesa do corpo, e faz uma capa ao redor daquilo. Isso é normal.
Protegendo o corpo.
Exatamente. Então, o problema é que, às vezes, essa capa, ela endurece, ela calcifica. E daí, você tem que operar. Geralmente, isso acontece, tem graus dessa contratura capsular, e geralmente acontece num pós-operatório mais tardio. Aí, você tem que retirar, mas pode colocar outra prótese no mesmo tempo cirúrgico.
Tá. No mesmo tempo, né?
Pode botar no mesmo tempo cirúrgico, operar e ressecar.
Aproveitando a pergunta sobre a questão da prótese de silicone, o pós-operatório, nesse caso, é muito importante.
Sim,
ele é o mais importante,
sim.
Na verdade.
Cirurgia de mama é muito importante, porque tu faz... Depende muito. Às vezes, tu faz só a colocação da prótese, que tu pode ter acesso pelo sulco mamário, pela axila ou pela areola. Esse pós-operatório é um pouco mais tranquilo, porque a incisão é pequena. Agora, quando a paciente já tem uma flacidez mamária, tu tem que ressecar a pele, que é aquelas incisões que a gente chama de T invertido, que daí fica mais uma incisão maior. Aí a paciente tem que ter uma limitação dos braços, tá? Ela não pode pegar peso, então tudo isso é muito importante, que senão dá as deiscências, que é a abertura das incisões.
Uhum.
E com isso, se tem uma prótese embaixo, é uma portinha para a bactéria entrar e contaminar. Então, tem que tomar cuidado nisso. Então, se vai operar, tem que programar a vida.
Não tem como só ir lá fazer a cirurgia.
Exatamente.
Gente. E um ponto crucial também nessa questão do pós-cirúrgico, né? É que você vai sair, não vai sair da mesa de cirurgia e vai estar do jeito que você quer.
Não.
Ixi. São meses de recuperação pra chegar no resultado final, né, doutora?
Uma mama, pra tu ter uma ideia, assim, que tu vai ver como ela vai ficar, 3 meses.
Três meses. No mínimo.
Tá? De 3 a 4 meses, ela começa a moldar. Antes disso, ela vai ter edema, que é o inchaço. Não vai ser ainda. Só que essa hora é a hora que dá uma angústia na mulher. Assim. Uhum. Ela fica ansiosa, ela quer ver, ela quer botar o biquíni, ela quer botar o sutiã. Isso é normal. Uhum. Todas são assim. Todas as pacientes são assim, ansiosas. O importante é a paciente e o cirurgião ter um bom relacionamento nisso. Pra ir conversando, o cirurgião explicando. Pra controlar essa ansiedade. Uhum. Porque nós mulheres, a gente é muito ansiosa. Não adianta, nós somos,
né?
Assim.
Não tem jeito. Mas, doutora, eu vou deixar uma pergunta, eu vou pro intervalo e eu volto. Pode ser, Anderson. Que é a questão dos tipos de... Como a doutora colocou logo no início, eu acho que as dúvidas são entre as mais colocadas, né? Tem 3 tipos, como a doutora colocou aqui, que é de prótese,
uhum,
né? Daqui a pouco a doutora coloca pra gente qual é a mais usada e a mais segura também. Pode
ser? Ok, pode
ser. Daqui a pouquinho, então.
Manhã 93.
A sua melhor companhia.
Sempre, sempre, com certeza, a sua melhor companhia. Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na 163. É um prazer imenso te estar por aqui, te trazendo a música e a informação. Falando de informação, você que tá com dúvida aí, meu parceiro, que tá curtindo nossa programação, 99699-0093. Através desse WhatsApp aqui, esse é o WhatsApp do milagre, tá, Anderson? Eu vou brincar, mas é sério, sabe por quê? É todo dia que a gente tem a oportunidade de estar com uma cirurgião para tirar suas dúvidas?
Uhum.
Não é.
Não é mesmo.
Inclusive, a gente recebeu outras perguntas aqui, mas espera aí que quando eu sair desse programa aqui para o intervalo, eu deixei uma pergunta para a doutora. Falando sobre os tipos de próteses, qual é a mais usada, a mais segura? Como que funciona essa parte, doutora?
Então, as próteses de silicone hoje em dia que nós utilizamos são próteses, a gente já fala da 4ª geração. São próteses mais seguras, são de silicone que se ela rompe, ela não vaza. Antigamente era um silicone líquido, hoje em dia já não. Então a gente fala que é um gel coesivo. Então se romper, não rompe. Então às vezes a paciente pode ter aquela prótese rompida devido a alguma queda, ela vai descobrir só no exame, na ressonância. Tá? Então assim, a gente usa acessos para botar acessos cirúrgicos para incluir a prótese. Que eu comentei antes rapidamente, que é pelo sulco mamário, pela areola ou ainda pela axila. Como o cirurgião vai avaliar isso? Dependendo da paciente, dependendo aonde que ela se incomoda ou não ter aquela cicatriz. Isso é para aquela paciente que não tem quase nada de mama. A gente chama de hipomastia. Aquela paciente que tem aquela mama bem firmezinha. Então, tu só colocando a prótese, você resolve. Tu pode colocar a prótese em cima do músculo do grande peitoral ou no meio entre eles, que a gente chama a técnica dual plane, ou embaixo. A avaliação disso depende do cirurgião e examinando a paciente. Paciente que tem aquela mama mais pitosada, que a gente fala que é a mama flácida, aquela paciente geralmente mais de 30 anos, já teve filho, tu colocar a prótese só por um acesso, geralmente não vai ficar bom, vai ficar aquela mama caída. Então você tem que ressecar tecido mamário e pele, que a gente faz aquela incisão maior, que é ao redor da areola, no T, que é invertido, sim, e no sulco, porque tu precisa ressecar a pele. É uma técnica que tu usa isso, né? Do nosso grande professor Pitangui, que nós usamos essa técnica. E você pode colocar nesse tipo de mama a prótese em cima do músculo ou embaixo, tá? Como vai depender essa avaliação? Da quantidade de tecido mamário. Se a paciente tem um tecido mamário grande quantidade e flácido, se você colocar embaixo do músculo, a prótese vai ficar firme ali e com o tempo que a mama cai, eu sempre falo para minhas pacientes, depois dos 30 tudo cai, a única coisa que sobe é gengiva. Não tem erro.
Não
vai,
tem negociação.
Vai cair, gente, não tem como. Não, o colágeno não é mais o mesmo. Enfim, então daí se tu colocar embaixo do músculo, aquela prótese fica firme, mas a mama cai em cima. Que isso é uma complicação que a gente chama de dupla bolha. tá? Então, por isso é muito importante avaliar bem a paciente, ver qual a indicação cirúrgica, ver o tipo de mama, o que deu pra amiga, às vezes não é o pra ela, então é importante individualizar.
Tem isso, né? A amiga fez, deu certo, então ficou durinho, viradinho, né? E ela tem, tipo assim, daqui 10, 15, 20 anos, eu tenho que fazer a troca dela, doutora, tem ainda isso?
Então, antigamente, há 10 anos, tinha que trocar. Hoje em dia, o que tu faz? Tu tem que fazer uma ressonância, tá? Tu pode, tu pode aumentar o tempo, pode fazer em 5 anos, porque a mulher, depois dos 40, ela tem que fazer a avaliação por causa do câncer de mama. Então, ela vai fazer ultrassom, tá? Quando a paciente não tem prótese, tem que fazer a mamografia. Então, é muito importante. A mulher, geralmente, ela faz acompanhamento da mama, né?
Sim,
ela deve
normal,
fazer isso.
Né?
Mas quem tem prótese, é importante fazer a ressonância. Mas, se eu tiver 10 anos de cirurgia e a prótese está bem, não precisa operar.
Menos
que tenha queixa que a mama caiu novamente, pode acontecer. Aí se opera, mas senão, se está tudo bem no exame, segue acompanhando.
Que maravilha. Antes, tem uma pergunta aí também, né?
Tem, a gente tá falando assim, da questão das mulheres, mas os homens também estão começando a cada vez mais fazer as cirurgias,
sim,
né?
Os homens estão ficando mais vaidosos.
Quanto estética também, né? E a gente tem uma pergunta aqui, ele pergunta bem assim, ó. Bom dia, doutora, abinoplastias em paciente do sexo masculino pode ser associada à correção de hérnia umbilical?
Não só como do sexo masculino, como do feminino. O que acontece? Nos exames pré-operatórios, isso é muito de cada cirurgião, mas eu particularmente peço sempre uma ultrassonografia de parede abdominal, para justamente avaliar isso, para ver se a paciente tem hérnia ou não. Porque se tiver hérnia, no mesmo procedimento cirúrgico, quando você tem acesso cirúrgico ali, você já consegue visualizar e você consegue já corrigir. Dependendo muito do tamanho da hérnia, às vezes tem que usar uma tela, se for uma hérnia grande, mas se for uma hérnia pequena, fazendo só a aplicatura da hérnia, você resolve a situação. E daí depois fecha o abdômen e segue a cirurgia.
Olha aí, que bacana.
Tu resolve então, junto. Tem que resolver junto, porque senão aquela hérnia vai piorar. Porque você vai aplicar todo o abdômen e a pressão intra-abdominal vai empurrar mais ainda ela.
Nesse caso que a doutora tinha colocado antes, que agora tem como fazer ali, já desenhando o corpo. Uhum. Os homens devem amar isso, né?
Sim.
As mulheres sim, mas os homens...
Qual o problema? Tem que ter uma indicação cirúrgica. Porque não adianta, assim, tu tá com aquela barriga flácida, vai fazer isso? Não, vai ficar legal, não.
Não vai dar certo.
Então, tem que ter, assim, uma vida muito saudável, regrada e importante. Tem que manter um peso estável. Porque, senão, pensa em engordar, assim. Vai ficar toda bola de gordura.
Gente, não vai ficar bonito,
não. Então,
não, tá?
Tem que ter uma indicação cirúrgica. Então, portanto, conversar bem, ver o estilo de vida da pessoa. É uma pessoa que já malha, é uma pessoa que cuida do corpo, é uma pessoa que se mantém estável no peso, que hoje em dia a mulher da vida real e até o homem, difícil de se manter estável a vida toda.
É meio complicado, né?
Então tem que ter uma indicação.
Doutora, logo no início da entrevista a gente comentou aí que qualquer pessoa com uma saúde, né, viável, pode estar fazendo cirurgia, né? Mas existem, assim, aquela restrição, você realmente, ou alguma, que tem alguma doença, alguma coisa assim, que não pode mesmo fazer?
Sim, existe uma classificação que até os anestesistas, que daí geralmente no pré-operatório classificam, que é o ASA do paciente. ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, que é quando o paciente, você tem que avaliar se o procedimento, como a cirurgia plástica é um procedimento, né, estético, enfim, é um procedimento que você não vai salvar a vida da pessoa, você vai ter uma melhora, você tem que mensurar o risco e o benefício. Se é uma pessoa que é um cardiopata, que tem problema cardíaco, que se ele ser submetido a uma anestesia, ele vai ter risco, aí não é prudente operar, né? Uhum. É uma cirurgia estética, né? É um procedimento que tu escolhe fazer, não que você precisa fazer.
Não é uma necessidade,
né?
Não é uma obrigação.
Exatamente.
Você precisa, né?
Primeiro lugar é a segurança do paciente.
Entendi.
Tá? Cirurgia plástica segura.
E a gente, você quer falar uma?
Ah, que eu tenho um ouvinte perguntando, mas pode falar.
Não, pode, depois eu vou fazer
então outra. Vamos lá, gente. Olha, o nosso ouvinte mandou aqui, tem várias perguntas numa só, tá, doutora? Elaine, bom dia, qual o nome da doutora? Onde ela atende e se a doutora também atende pelos planos da Unimed, né? É a Lucineia, que tá curtindo a programação, adoro vocês aí da 93, mandou assim.
Então tá, vamos lá. Meu nome é Gislaine Long, tá?
Nas redes sociais, doutora, vamos fazer mais fácil, né?
Exatamente. O que acontece? Eu atuo lá no Rio de Janeiro. Sim. Então, eu trabalho com a marca Doutora Gigi Long. Então, no Instagram, no Facebook, estou como Doutora Gigi Long. Então, pode ali tem aí. Vídeos também. Comecei agora a fazer vídeos explicando sobre cirurgia plástica, justamente por isso. Comecei agora aqui em Sinop, tá? Atendimento, atendo Rio de Janeiro e Sinop, então mensalmente eu venho a Sinop, tá? Nós já temos aqui, vou começar agora atendendo no Hospital Dois Pinheiros, tá?
No Dois Pinheiros.
Exatamente. E a gente pode passar telefone de contato.
Tem, tá, quem quiser até ligar para ter informações, talvez até já para agendar, né? O telefone, temos o celular, que é o 9-9988-9960. Vou repetir, mas daqui a pouquinho o Pablo coloca aí na live, tá? Né? 9-9988-9960. Ou então também tem o telefone fixo, que é o 3520-2831. 3520-2831. São os dois telefones aí para estar ligando, tendo mais informações de como que vai funcionar todo o atendimento da doutora aqui em Sinop.
Mensalmente a doutora vai estar por aqui.
Exatamente,
atendendo.
Exatamente,
né?
Mensalmente com uma semana que atendimentos.
Então, meus amigos, respondido aí, né, Lucélia? Lucinéia, perdão, a sua pergunta. Obrigada também pela pergunta. Mas é isso aí, você que está ligada na programação aí, que a gente sempre fala de estética, tem aquela curiosidade de tirar uma dúvida. Ah, eu tenho medo, eu posso, eu não posso. Realmente, essa dúvida, ela fica. E essa dúvida atrapalha também, né, doutora?
Sim, é. São os tabus da cirurgia plástica, né?
Tem aquela coisa, vai voltar tudo de novo, né? Tem gente que fala da lipo assim, eu vou fazer a lipo e depois vai voltar tudo de novo.
Volta-se e continua comendo errado, engorda.
Mas tudo acontece.
Não, é o que acontece.
Se você não tiver um pós, né, doutora?
A lipoaspiração é um procedimento no qual você lipoaspira a gordura do tecido que fica entre a pele e o músculo, que é o subcutâneo, a gordura do subcutâneo. O que acontece? Aquela gordura, a paciente pergunta, eu emagreço com a lipo? Lipo não é procedimento de emagrecimento. Lipo é um procedimento de contorno corporal. Para aquela gordura da barriguinha que não sai nem malhando, nem dieta, daquela gordura dos flancos, que é aquela lateral das costas, culote. Então, a lipo é para isso. Eu tô com sobrepeso, quero fazer lipo e emagrecer. Não, você vai ter que emagrecer antes, depois faz a lipo. Geralmente, no pós-operatório, a gente tende a emagrecer. Uma que a gente tá animada, tá? Né? Outra é porque tu tá no pós-operatório, tá mais doloridinho, e tu acaba comendo menos. E outra porque o corpo, existe uma coisa que a gente fala de resposta ao trauma. O nosso corpo, ele começa a gastar mais caloria para se regenerar. Então, assim, uma cirurgia é um trauma. Então, o corpo vai gastar mais caloria para se recuperar.
Doutora, falando em cirurgia, né, já pra gente encerrar, tá muito mais acessível, né? Antigamente tinha, além do tabu, falava assim, nossa, cirurgia cara, é pra rico fazer, né? Uhum. E hoje tá muito fácil você conseguir, né?
Tá, o acesso tá mais fácil porque tem mais profissional no mercado, né? Então, tendo mais profissional, a cirurgia plástica, ela, digamos assim, que ela barateou, né? Mas é muito importante o paciente tomar cuidado nisso.
Quando é
tá? Muito
fácil, né?
Exatamente, porque assim, existe uma formação para você virar cirurgião plástico. Existe 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, que é obrigatório você ter,
obrigatório,
tá? Tem que ter.
Tudo, né?
Agora vai aumentar para 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Depois disso, existe uma prova de título que você tem que fazer, tá? Que você vira membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essa prova de título, ela se divide em prova teórica e oral. Então, para você passar, pra você chegar ali em cima, você passou por muito estudo, muito preparo, e daí tu se torna mais responsável, mais apto, né? Porque, como eu falo, cirurgia plástica é uma cirurgia estética, é tranquilo, ok, mas é uma cirurgia. Tem riscos.
É igual a doutora acabou de colocar ali, falando do Botox, né? Que se colocar em um lugar errado, você tem que saber
tem
na
riscos,
hora
tem,
de
na hora
corrigir,
tem que
né?
Saber avaliar. Olha, tá branco, tá tendo isquemia, vamos ter que reverter.
Na então, hora ali, então tem que entender de todo o corpo humano mesmo, não adianta ser só na estética.
Conhecimento é fundamental. Em todas as áreas, conhecimento é fundamental.
A nossa vinte parabenizou, que é obrigado, Deus abençoe para a doutora Gigi. E seja bem-vinda aqui na nossa cidade.
Amém, viu? Obrigada. Sou muito
bem
recepcionada.
Um complemento.
Estou pedindo o contato dela aqui de novo.
Já eu repito, e né, um adendo aqui, que a doutora Gigi, ela é a primeira mulher cirurgiã a fazer a cirurgia plástica em Sinop, que só tem homens, né?
É, só tem homens, conta, vem tá? A primeira mulher.
Porque, querendo ou não, tem gente que se sente mais confortável não, também,
é,
né?
Existe sim. Como existe paciente que prefere ser atendido por homens, que é uma escolha importante, sim. Eu falo, você tem aquele feedback.
Uhum.
O médico, o paciente tem que ter uma conexão.
Uhum.
A paciente, ainda mais operar, você está entregando teu corpo ao outro,
é.
Né? E eu sempre falo assim, a
confiança.
Paciente é o amor de alguém. Então, assim, você tem que pegar aquela paciente e você tem que devolver pra família, ó, você tá aqui bonitinha, tá tudo certo. Então, assim, tem que ter o feedback. A paciente não tem que procurar um profissional pelo preço. Não tem que procurar um profissional porque, eu ouvi falar, ela tem que consultar, ela tem que conversar, ela tem que sentir assim, poxa,
confiança.
É você.
É,
isso é importante.
É importante também,
porque
é.
O cirurgião e o paciente casam. Tem um casamento de meses ali.
É.
Que fica.
Todo acompanhamento, todo
exatamente.
Processo. Antes e depois faz parte ali do
exatamente.
Processo.
Exatamente.
Então não tem erro, viu, o Anderson?
É.
Aproveita, tá?
Pois, gente, só reforçando então, a doutora vai atender ali no Hospital Dois Pinheiros,
conhecido
tá?
Conhecido aqui na cidade.
Exatamente.
Já pode,
né, super renomado também, com toda a estrutura completa para estar realizando esse tipo de procedimento. E os telefones, repetindo mais uma vez, 99988-9960 ou então o 3520-2831.
Isso
certinho,
aí.
Doutor. Muito obrigada.
Muito obrigada a vocês, a todos os ouvintes que vieram com as perguntas, que vieram acrescentar muito, né, para nós todos.
Sim.
E espero em breve estar de volta.
Vai ficar por aqui essa semana ainda, né?
Vou, amanhã eu volto pro Rio de Janeiro.
Amanhã.
E volto agora dia 15 do próximo mês de outubro, tô aqui de volta.
Aí faz durante o mês os ouvintes aí que... Se tiver interesse, pode fazer agendamento.
Exatamente, exatamente. Mês que vem, todos os meses, estou aí.
Tá certo, doutora, muito obrigada.
Obrigada a vocês
um
todos.
Um ótimo retorno também.
Amém.
Então vamos para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, trazendo mais dica, mais música para você que está na sintonia. Obrigada a todos que participaram, que perguntaram, a galera da live também, né, Pablo? Um abração para todos que estão na live aí ao vivo, nos curtindo, nos perguntando, mandando bom dia. É sempre um prazer estar com vocês aqui na programação da 93 FM.